Quais são os próximos mistérios? 10 previsões para o resto do ano, sem consultar astrólogos nem tarólogos.
O Mistério das Finanças tem o apoio Altice Empresas.
Olá, seja muito bem-vindo a este episódio do Mistério das Finanças, este que é o último episódio desta temporada, antes de irmos todos de férias em agosto. Como sempre, estou aqui com o António Costa. Olá, António.
Olá, Pedro, viva.
Eu sou o Pedro Santos Guerreiro e este episódio é diferente dos anteriores, precisamente por ser o último desta temporada. O que vamos fazer é 10 perguntas e 10 respostas sobre mistérios que aí vêm e no fim ainda faremos mais meia dúzia de perguntas que deixaremos em aberto só para deixar a pensar. Mas para retirarmos já aqui um elefante que está no meio da sala, esclarecemos já que não vamos perguntar sobre se a pandemia vai ou não vai acabar. E porquê? Porque a resposta é ao mesmo tempo muito simples e imprevisível. Simples porque neste momento em Portugal e na Europa estamos num processo de adiantado, de desconfinamento, de reabertura da economia, tudo parece relativamente controlado em função do processo de vacinação, mas é ao mesmo tempo imprevisível porque podem aparecer novas variantes que põem tudo isto em causa, incluindo a eficácia da vacinação. Portanto, não vamos fazer esta pergunta precisamente porque a resposta é ao mesmo tempo simples e imprevisível. Vamos antes fazer 10 outras perguntas sobre a economia e sobre a política que vão ditar ou condicionar os próximos meses. E, portanto, antes da rentrée, um mês antes da rentrée, lançamos já perguntas que a partir de setembro, com toda a certeza, vamos estar aqui a discutir, aqui e em todo lado. E a primeira pergunta, António, é logo esta. Se o Orçamento do Estado para o próximo ano vai ser aprovado? Queres começar a responder?
Posso começar e vai ser aprovado, com mais ou menos gritaria política, numa negociação que já está pré-marcada nas cartas, digamos assim, entre o PS e o Governo, obviamente, e o PCP. Enfim, o Bloco de Esquerda saiu do jogo, é hoje uma oposição até, diria, mais eficaz que o próprio PSD, se é que podemos chamar oposição ao que o PSD tem feito, e portanto o orçamento vai ser aprovado. Nós sabemos que vai haver dois ou três temas importantes, o tema das pensões, o tema do salário mínimo, o tema do investimento na saúde, enfim, o PRR vai ajudar, enfim, e portanto são temas caros ao PCP, não são menos caros ao PS nem ao Governo, enfim, o Governo obviamente tendo de governar com um orçamento limitado porque a dívida é muito elevada e está a ser muito consumida, muito utilizada no tema da resposta económica e orçamental à pandemia, obviamente que retira alguma margem de manobra, mas nós sabemos que mais, um bocadinho mais à esquerda, um bocadinho mais ao centro, vamos ter mais um orçamento. Na verdade, ninguém quer eleições e, portanto, também o PCP não quer. Portanto, vai fazer as suas bandeiras e vai acabar.
Uma crise política, não. Mas por isso eu apostaria também nessa resposta. Sim, o orçamento vai ser aprovado à esquerda, aprovado com o PCP, pelo menos, e junto aos temas que já listaste e aqueles que vão ser debatidos, um tema paralelo, que a moeda de troca vai ser a relação laboral. E, portanto, isto significa que não haverá crise política por causa do orçamento. Pode haver instabilidade política, sim, pelas autárquicas, já lá vamos, não necessariamente e não provavelmente no PS, mas a segunda coisa que isto significa é que as leis laborais vão mudar em paralelo com o Orçamento de Estado e vão mudar à esquerda. O Governo já entregou propostas de alteração à concertação social. É muito provável que os patrões pouco tenham, na verdade, a dizer, pouco peso.
Tem tido pouco também, é verdade, nos últimos anos, não é?
Sim, mas é muito provável que todas as suas reivindicações de flexibilidade, etc., que não sejam adotadas e, pelo contrário, vejamos alteradas medidas de combate à precariedade, melhoria das condições de estágios profissionais, estabilização de regras de teletrabalho.
Acho que o tema da flexibilidade nos contratos a prazo vai ser um tema importante para empresários, para sindicatos, para o PCP, para o Governo, pode ser aí a moeda de troca, mas infelizmente dentro deste enquadramento e deste mistério que é o Orçamento de Estado aprovado ou não, há uma linha, digamos, nisto que é, mas o Orçamento de Estado não é um fim em si mesmo, não é? Promove o crescimento económico ou não promove o crescimento económico e o que me parece, os números e a Comissão Europeia dizem as previsões de uma série de instituições, nomeadamente a Comissão Europeia dizem, vamos crescer menos do que outros países da União Europeia. Os países que podem ser nossos concorrentes crescem de forma mais acelerada. Agora o Governo, e António Costa arranjou aqui o número que é, apresenta crescimentos, taxas de crescimento dos dois anos, de 21 e 22, porque assim compõe mais o número, não é? É um número de 9%, é, portanto, é mais bem embrulhado, digamos assim, mas na verdade esconde uma realidade, não é? Sim, enfim, e vamos à segunda pergunta, não é?
É isso. Que é a segunda pergunta que decorre do orçamento, sim.
É, os impostos vão baixar? O que é que tu achas, Pedro?
Sim, mas não. Ou seja, sim, no sentido em que alguns impostos podem baixar, não no sentido em que o conjunto da receita fiscal não estará em condições de baixar.
A carga fiscal não vai baixar, não?
Sim, a carga fiscal. E onde é que pode haver descidas? Há muita pressão, nomeadamente no PS, para baixar o IRS. O PSD agora veio fazer uma proposta numa entrevista de Rui Rio ao Expresso de reduzir o IVA da restauração durante 2 anos para compensar os efeitos da pandemia. É possível que haja algumas descidas deste género. Agora, se houver estas descidas, é muito possível ou provável que isto seja compensado pela subida de outros impostos. E tendo em conta o enquadramento político atual, que é de um Partido Socialista sem maioria e a governar muito à esquerda para ter apoio parlamentar, o caminho pode ser o de continuar a aumentar a tributação do património. Isso tem acontecido devagar, com coisas como o imposto de morta-água. Não, sim, digo que isso aconteça agora este ano, mas é uma tendência, é uma combinação possível, descer impostos sobre rendimentos
mais baixos e
subir
sobre verdes, não é?
Sobre património mais alto.
E os impostos verdes, que também fica sempre bem na fotografia, são verdes, não é? Portanto, parece que doem menos por serem verdes. Não doem, mas pronto. Mas permitem mais encaixe e compensar eventual... E que, como te recordas, aliás, tivemos aqui o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais já há mais de quase 2 anos, e na altura já se falava que 2021 e 2022 seriam anos de alterações nos escalões, com mais escalões de IRS, para, digamos, promover algum desagravamento da classe média, da dita classe média. Sim. Enfim, obviamente que a pandemia veio trocar as voltas disto tudo. Há, como dizias, uma grande pressão do PS para descer os impostos, nomeadamente via o IRS, só que o IRS tem sempre um grande, grande impacto orçamental, portanto, seguramente alguma coisa vai ser dada em sede orçamental, mas no final do dia e das contas, compensado por outros impostos que podem ter nomes fofinhos, digamos assim, mas vão ser igualmente pesar na carteira dos contribuintes.
Até porque há eleições antes do orçamento de Estado, não é? E portanto os partidos, nomeadamente o PS, também querem ter coisas boas para anunciar. E isto leva-nos à terceira pergunta, e a terceira pergunta é: vai Rui Rio deixar de ser líder do PSD?
Olha, o Rui Rio deu uma entrevista ao Expresso, no dia em que estamos a gravar este nosso Mistério das Finanças, dizendo que quando António Costa sair do PS, o PS vai partir-se todo, a expressão é do próprio. Eu tenho que acrescentar uma nota que não é da minha autoria, li numa rede social algures, que isso até pode acontecer, mas se Rui Rio ficar no PSD, quem se vai partir todo é mesmo o PSD, o que também tem alguma graça. Mas enfim, Rui Rio pôs a fasquia basicamente em ter melhores resultados do que aqueles que apresentou Pedro Passos Coelho nas últimas autárquicas, e que foram mauzinhos, mausotes, e portanto, à partida até se dizia, enfim, dificilmente Rui Rio não conseguirá melhores resultados, e daí vai ter, digamos, uma espécie de salvo-conduto para ir às próximas legislativas. A forma como esta pré-campanha eleitoral está a correr não nos diz exatamente isso, não é? Portanto, as coisas não estão a correr particularmente bem a Rui Rio. No Porto, já se sabe, as cartas estão lançadas e Rui Moreira vai ganhar seguramente as eleições. Em Lisboa, apresentou não muito forte, é certo, Carlos Moedas, mas de facto, para a primeira boa impressão, para a primeira, digamos, aparecimento, digamos assim, do nome forte, a primeira boa impressão fica um bocadinho aquém das expectativas. E não é por responsabilidade de Carlos Moedas, ou seguramente não é apenas por responsabilidade de Carlos Moedas. Percebe-se que a máquina do PSD, também do CDS, está longe de ser a máquina que Carlos Moedas precisaria para fazer uma campanha mais forte. As últimas sondagens dão 10 pontos de diferença, o que, apesar de tudo, sendo 10 pontos, apesar de tudo, face à pré-campanha, até se poderia pensar que a diferença seria nesta altura maior, mas, enfim, sem uma volta enorme nas próximas semanas de Carlos Moedas, dificilmente terá condições para ganhar. Poderá fazer uma boa campanha, poderá até garantir uma votação, obviamente, digna para o próprio e relevante para o PSD, para aquela coligação, e, obviamente, retirando a maioria ou garantindo que Medina não tenha maioria na Câmara, mas depois tudo somado, o que se percebe nas principais câmaras é que, se calhar, o PSD não vai fazer grande, mais um resultado assim tão melhor, ou melhor até, do que aquele que conseguiu Passos. E isso leva-me a dizer que, provavelmente, Rui Rio pode mesmo deixar o PSD a seguir as autárquicas.
Sim, no fundo esta resposta implica também uma resposta a outra pergunta, não é? Que é se o PS vai ganhar as autárquicas.
Sim.
Isso é possível, não no sentido de subir a sua votação de há 4 anos, mas de manter uma votação, porque foi, na altura foi uma votação recorde, mas de manter uma votação muito, muito elevada. E o PS hoje está numa fase diferente, há grande, uma fase diferente no sentido em que a pandemia está controlada, há um discurso político de sucesso de vacinação, há o PRR…
Há dinheiro.
Portanto, o PS chega às eleições numa posição relativamente forte. E isso vai ter muito impacto em vários partidos da oposição. Aliás, começando pelo PCP, há pouco falávamos do apoio do PCP ao orçamento, não é indiferente o resultado que o PCP tenha nas autárquicas,
não.
Para precisamente poder haver um alinhamento ou não com o governo.
Sim.
Mas voltando aqui ao PSD. É possível que o Rui Rio tenha agora a vitória pouco chinho, que foi o termo que António Costa usou para celebrar António José Seguro em 2015, depois das eleições europeias.
Sim, exato.
E neste caso, de facto, Lisboa e Porto parecem muito difíceis, como tu dizias. Coimbra é uma possibilidade.
Sim.
Assim como é possível também haver algumas vitórias em distritos, mais vitórias em distritos como Viseu, reforço nos Açores, mas Rio precisaria de um aumento significativo, o que passaria ou por grandes cidades, algumas grandes cidades, e Coimbra de facto parece ser uma hipótese, ou então por um aumento grande face há 4 anos. Ora, se isso não acontecer, e parece possível que não aconteça, há eleições diretas no princípio do próximo ano do PSD, e candidatos
não faltarão.
Há outro líder partidário que está em causa nestas eleições, que é Francisco Rodrigues dos Santos, do CDS.
Também.
Aliás, porque da última vez que houve há uns meses uma tentativa de afastamento dele, liderada por Adolfo Mesquita Nunes, e Francisco Rodrigues dos Santos, no fundo, ganhou ali um balão de oxigênio que dura até às autárquicas. Se ele tiver um mau resultado nas autárquicas, também pode cair.
Enfim, se tiver o resultado que dão as sondagens, não é só cair, é não voltar a entrar no lar do Caldas,
sim.
Não é?
Pronto. Sim.
Tão maus, enfim, vamos ver. Olha, e isto leva-nos à quarta, não é? Que é, que também está ligada ao tema das autárquicas, mas também à governação, que é, vai haver uma remodelação? O que é que tu dizes, Pedro?
Sim, vai. Parece muito
claro. Eu ia acrescentar, se calhar já houve uma remodelação, ninguém nos disse nada, embora andem para lá uns ministros que aparentemente já foram remodelados, mas lá continuam, vão ao gabinete todos os dias, enfim, mas sim, acho que concordo contigo, deve haver uma remodelação seguramente logo a seguir nas autárquicas.
O primeiro-ministro esta semana citou, quando deu a conferência de imprensa de anúncio das medidas do Conselho de Ministros de reabertura da economia, ele citou Drão Barroso dizendo que sei que a pandemia um dia vai acabar, só não sei quando. A frase original é de Drão Barroso, dizendo naquela altura, sei que um dia seria primeiro-ministro, só não sei quando. E aqui nós também sabemos que vai haver uma remodelação, só não sabemos a quando.
Sim.
Agora, eventualmente depois das autárquicas, enfim, não sabemos. Sabemos que há muitos ministros que estão completamente desgastados, mas a mim interessa...
Há quem peça, não é? Há quem peça para sair, não é só os ministros que...
A ministra da Justiça, a ministra da Cultura, o ministro da Administração Interna neste momento
É um não-ministro.
Agora, o que mais me interessa nesta questão já não é saber quem sai, é saber quem pode entrar.
Exato.
Não é? Ou seja, que força é que o governo tem e que António Costa tem para mobilizar novos ministros que sejam fortes politicamente, fortes tecnicamente, fortes do ponto de vista da energia, que tragam para o governo.
Que não seja uma espécie de political jobs for the boys, não é?
É, exato. Por exemplo, eu acho que a entrada do Pedro Sousa Vieira no governo
foi uma ótima carta,
completamente, a força do governo do ponto de vista económico, o reforço mesmo do primeiro-ministro, ora, são pessoas com esta força, com esta energia que o governo precisa.
É, com perfil independente, as pessoas que vêm da sociedade civil, ora, se são secretários de Estado promovidos a ministros e adjuntos promovidos a secretários de Estado num circuito pois, fechado, aí, que é o que tem acontecido, enfim, mudar tens razão, mudar ministros se calhar não vai adiantar grande coisa, porque no final do dia o desgaste do governo continuará a ser exatamente o mesmo que temos hoje.
Olha, vamos mudar de campo, não é? Quinta pergunta. Rui Costa vai ser o próximo presidente do Benfica?
Olha, Rui Costa deu uma entrevista esta semana à TVI e foi inteligente na resposta ao desafio que o José Alberto Carvalho lhe colocou, dizendo o tema das... O Rui Costa, vamos ver, é presidente do Benfica em exercício, mas nós sabemos que é um presidente em exercício. Ele tem legitimidade, com certeza, legal e jurídica, mas não tem uma legitimidade formal, política, digo eu. E essa, o próprio reconhece, depende do voto dos sócios do Benfica e vai ter que haver eleições até ao final do ano. Mas questionado se vai ser ou não candidato, responde, eu acho que de forma muito inteligente, dizendo, não é o tempo para isso, nem é a minha preocupação, porque o Benfica tem preocupações antes. Nós sabemos que obviamente ele está a pensar e já terá mesmo decidido que, correndo as coisas como ele espera que corram, que vai ser obviamente candidato, mas ele faz bem em não colocar essa pressão já e não misturar o que é hoje a gestão política de um clube numa situação particularmente complicada e até desportivamente complicada, porque há já na próxima semana discussão sobre um acesso à Champions e não é nada óbvio que o Benfica possa passear nessa eliminatória com o Spartak de Moscovo, ainda por cima liderado por um ex-treinador do Benfica, Rui Vitória, portanto... A resposta, Rui Costa vai ser o próximo presidente do Benfica, vai depender do resultado desta eliminatória do acesso à Champions. Eu não creio, dificilmente Rui Costa terá condições políticas e legitimidade junto dos sócios para ganhar eleições, e se calhar até nem se expõe a esse risco, se o Benfica ficar fora da Champions ou se, claro, é bom não esquecer isto, se o processo judicial que corre com Vieira não tiver aqui salpicos para Rui Costa ou para a direção atual ou para outros processos que possam de alguma forma impactar na atual direção. Isso é obviamente um ponto de partida absolutamente crítico para que o Rui Costa mantenha a autonomia e a liderança do Benfica, não é?
Olha, deixa-me só acrescentar uma coisa. Eu ouvi a entrevista, uma entrevista longa à TVI, e o Rui Costa vai completamente preparado por assessores de comunicação para aquela entrevista. Sim. Eu estou a interpretar, isto não é informação que eu tenho, mas aquilo é tão preparado, cada resposta tinha sido tão pensada. Aliás, ele trai-se um bocadinho nisso ao princípio, quando diz, vamos então entrar no argumento da entrevista. Isto é conversa de assessor de comunicação, para quem não sabe. Sim. Quer dizer que ele esteve a treinar perguntas e respostas com assessores de comunicação. E bem, não estou a dizer...
E bem no sentido que é profissional. Eu acho que estas coisas têm que ser profissionais, não é?
Sim, mas
a gente tem razão, isto é. Ele sabia que não podia errar, não é? Não podia errar, não é?
Sim. Não, e quer dizer que ele já tem uma pista de comunicação, que eu acho que é, ele não é ingrato a Vieira, não trai Vieira, mas não é Vieira.
Sim, como se não é o herdeiro, não é? Como ele diz, o príncipe herdeiro.
Não é o herdeiro, não tem os defeitos de Vieira, etc. Agora, claro que se ele avançar com uma candidatura, coisa que parece muito, muito possível e provável, claro que todos os adversários vão tentar combater, enfim, a adoração que todos os benfiquistas têm por ele enquanto futebolista ou ex-futebolista, e vão colar o Vieira para o final,
mas para ele não será mau que apareçam várias candidaturas na oposição. Será mais difícil só aparecer uma e a oposição a Vieira, que vai ser transformada na oposição a Rui Costa, cristalizar em apenas um candidato. Se aparecerem três ou quatro, ele aí tem condições. Agora, enfim, na verdade, no final do dia, Obviamente que convém para Rui Costa e para a atual direção que as contas sejam equilibradas, que não haja nenhum tipo de percalço a esse nível, mas o que vai determinar isto tudo, essa bola vai entrar ou vai para fora ou vai bater no poste, não é?
Sim,
portanto, é lá para dezembro, vamos saber, vamos saber.
E por falar em Vieira, sexta pergunta, quais são os próximos casos judiciais que vão, na área dos negócios? Bom, isto quase parece piada, não é?
Mas não é piada. Não tem graça. Seria cómico se não fosse trágico. Nós podemos começar a pensar nos grandes devedores que foram à comissão de inquérito e nos grandes devedores que não foram à comissão de inquérito, por exemplo, nos da Caixa. Portanto, aí podemos encontrar alguns nomes ou alguns negócios que estarão seguramente a ser investigados, analisados, escrutinados pela Justiça e pelo Ministério Público, não é?
Portanto, estamos a falar de pessoas que estiveram também nos grandes devedores na Comissão de Inquérito no Banco, Bernardo Dias da Maia, Gama Leão, Nuno Vasconcelos do Antônio, etc. Não é? Mas como tu dizes, depois há mais, não é?
Há mais, e eu lembro-me, por exemplo, do famoso negócio lá à Seda, que foi um dos grandes buracos da Caixa Geral de Depósitos, estava naqueles grandes devedores, de um negócio em que a Caixa perdeu centenas de milhões e que tem passado um bocadinho despercebido nestes processos, foi muito falado na altura da Comissão de Inquérito da Caixa Geral de Depósitos e seguramente será um dos casos mais evidentes, não estou a dizer que há crime, não é? Não tenho dados para dizer isso, mas
sim,
mais evidentes para investigar e para analisar e para perceber em que condições é que a Caixa Geral de Depósitos deu financiamentos sem garantias e perdeu centenas de milhões de euros, não é?
E há outra coisa que não nos podemos esquecer, os casos Vieira e João Berardo, eles próprios têm vindo a crescer ao longo das semanas, agora entramos em férias judiciais, é possível que haja mais arguídos em torno destes casos, tanto o caso Vieira, que já apanhou, por exemplo, empresários como José António dos Santos, apanhou no sentido de serem arguídos, como o caso de Berardo, que também apanhou, entre aspas, o seu advogado, isso também foi uma questão inédita. Portanto, mesmo estes casos, além da Operação Marquês que vai continuar, da investigação ao caso Espírito Santo que vai continuar, estes casos que nós já conhecemos possivelmente ainda vão engrossar e engordar a lista de investigados. Isto leva-nos à próxima pergunta, a pergunta número 7.
Sim, a pergunta número 7 é, vai haver mais banqueiros presos? Se calhar vai, não é?
É
um é fácil, porque...
Um é fácil.
João Rendeiro vai ser preso já em setembro. Isto parece piada, e também não tem piada nenhuma, porque, enfim, de resto trata-se a vida de uma pessoa, mas depois das férias judiciais, portanto, vai beneficiar aqui deste mês de férias judiciais e a sentença transitará em julgado em setembro e, portanto, durante o mês de setembro, Rendeiro terá seguramente que se apresentar num qualquer estabelecimento prisional e para cumprir a sua pena e, portanto, este vai ser assim. Sim, rapidamente o primeiro, não é? Depois temos Salgado, que, enfim, sabe-se agora, invocam os seus advogados uma situação de saúde débil para, digamos, para não se apresentar a julgamento e para invocar até eventualmente uma amnistia, não estou a dizer no sentido jurídico do termo, uma suavização de penas, uma avaliação dessas condições, mas creio que, do que tenho ouvido de advogados, de especialistas, salvo qualquer situação de doença de facto grave e absolutamente incapacitante, não se livrará do julgamento e vai ter um julgamento já no âmbito da Operação Marquesa, é-me recordar, para lá dos processos que têm a correr e que ainda vão durar do próprio caso Obes, não é?
E há mais uma banqueira, não é? Que ninguém se lembra que também é banqueira, ou que também foi banqueira em Portugal e que não sabemos muito bem como está o processo. Isabel dos Santos, não é? Isabel dos Santos, que não só esteve no BPI antes, como era acionista ainda do Aerobic quando rebentou o escândalo.
Na verdade, ainda é acionista, não é? Só que não tem direitos de voto.
Formalmente ainda é acionista.
Formalmente ainda é acionista, não é? Enfim.
Há investigações em Portugal, há investigações em Angola. Se bem que as notícias vão mostrando que não há grandes expectativas de detenção, mas o caso de Isabel dos Santos permanece vivo.
Em aberto e vivo e a ganhar a escala. Ainda esta semana soubemos que perdeu para a Sonangol o que era a posição de controlo na Galp, não é? numa joint venture com a Sonangol, e um tribunal arbitral deu razão à Sonangol e retirou-lhe os direitos de voto e as ações. Ora, em Portugal o tema Eurobic continua também vivo, a venda ela própria, mas a investigação, como tu dizias, portanto, este é também um caso que vai continuar a merecer atenção e entra dentro deste lote de banqueiros em risco, digamos assim.
E por falar em grandes empresas, oitava pergunta. A TAP vai precisar de mais dinheiro?
Esta é fácil, não é? Vai esta precisar de mais dinheiro.
Infelizmente é fácil.
Infelizmente é fácil, sim. Vai precisar de mais dinheiro. Para sermos justos, já sabemos, já está anunciado, qual é o volume de financiamento que a TAP precisará até 2024. 3,7 mil milhões de euros num cenário, no worst case scenario, de acordo com as, enfim, é preciso acrescentar, de acordo com as próprias previsões da TAP e do Governo. Enfim, nós sabemos que normalmente estas coisas tendem a ser piores do que nos anunciam. Também sabemos que a TAP, o processo de ajuda foi para a investigação aprofundada de Bruxelas, sabemos que Bruxelas olha para o plano de reestruturação como um plano provavelmente curto e a exigir ou mais reestruturação ou a exigir que o Governo transfira menos dinheiro, o que é pouco provável, portanto o outro lado da moeda é uma reestruturação mais funda, leia-se mais despedimentos e mais cortes, mas uma coisa é certa, a TAP vai precisar de mais dinheiro, não é?
Sim, eu arrisco até dizer três coisas. Uma, a TAP vai ter prejuízos maiores este ano do que previa o plano de reestruturação.
Sim.
Em parte porque a reestruturação foi atrasada, aconteceu mais tarde do que se esperava. Segundo, porque o preço do petróleo subiu e o preço do petróleo é muito importante no cabaz de custos das empresas de aviação. E terceiro, porque a variante Delta também atrasou a recuperação do setor e isso afeta as receitas. Segunda previsão, ou predição, se quiseres. Vai ser preciso mais dinheiro. Bruxelas vai exigir mais cortes, por um lado, e vai exigir também mais dinheiro do que os 3,7 mil milhões de euros como reserva. Não necessariamente que eles terão que ser gastos, mas em determinadas eventualidades poderá haver ainda determinadas reservas. Isto aconteceu com o novo banco também. Portanto, eu quase que aposto que estas três coisas vão acontecer. Aquilo que é mais difícil respondermos é se no fim disto tudo a TAP se vai salvar, porque no fim disto tudo são 4 anos, em princípio. Agora, por falar em petróleo, pergunta seguinte, número 9, os combustíveis vão descer de preço?
Não parece, não é? Não parece desde subir, logo. Não, é? Não parece, para já vão subir. Já na próxima semana vão subir, mas vão subir por dois factos. E já lá vamos ao terceiro, no qual até temos aqui uma divergência. Vamos lá ver. Os dois factos é a economia a acelerar, enfim, depois das pandemias, como dizíamos logo no início, a vacinação a permitir a reabertura das economias vai provocar maior procura de petróleo. O preço do petróleo vai subir, logo os combustíveis necessariamente subirão. Temos uma terceira que é, o governo prometeu até conter ou balizar ou fazer algum tipo de intervenção nas margens das petrolíferas, dos revendedores, para conter esta subida. Enfim, também já disse, João Galamba, de resto, numa conferência do ECO, disse que preferia incentivar a descida dos, e criar condições, e apostar, do ponto de vista de políticas públicas, na descida do preço da eletricidade à descida de impostos para os combustíveis. Lá vem outra vez a história dos combustíveis verdes e dos impostos fofinhos que também têm costas largas para a política fiscal e para as receitas, não é? Mas, portanto, com tudo isto, mesmo com esta prometida intervenção, creio que não é arriscado dizer que vamos ter combustíveis a subir de preço e não a descer, não é?
Sim, a única coisa que arrisco também, adicionalmente, é que essa medida do governo de controlar ou limitar as margens é uma medida fantoche, isso já disse aqui na semana passada, acho que vai acontecer uma vez ou duas vezes o governo usar isso, para fazer de conta que tem muita força e depois vai anunciar que a determinada gasolineira tem que descer o preço, vai ser uma escandaleira, vai ser uma polémica, as pessoas vão todas falar durante 3 dias sobre o assunto, a gasolineira vai reagir e vai processar o governo e depois fica tudo em águas de bacalhau e depois o assunto é esquecido. Acho que é assim que isto vai acontecer e que tudo isto é basicamente para entreter o pagode. Décima pergunta.
Décima pergunta.
Uma das perguntas a que vamos dar resposta antes da meia dúzia final, que só anunciaremos. E a décima pergunta é, António, o fim das moratórias vai fazer disparar o número de falências?
Olha, eu creio que não. Seguramente vai haver falências, mas há aqui iniciativas do governo, que parecem positivas para a transição, quer para empresas, estamos a falar de falências, que é para particulares, nomeadamente o crédito à habitação. Enfim, temos falado aqui muitas vezes do Banco de Fomento e do seu papel, e do papel que até pode ter, mas tendo em conta o facto de ter começado mal, inquinado, com muito tempo, com um processo que ainda não é totalmente claro, como nós sabemos, ainda não há um Sherman por causa do processo de Vítor Fernandes. Enfim, é no mínimo legítimo questionemos a capacidade do Banco de Fomento de fazer aquilo que poderia fazer. Mas já está anunciado que o Banco de Fomento, e aqui parece-me bem uma boa medida de Pedro Sousa Vieira, bem calibrada, digamos assim, que o Banco de Fomento vai dar garantia até 25% do crédito em moratória às empresas. Isso obriga e implica o quê? Implica que as empresas e os bancos façam uma reestruturação desse crédito, isto é, que alonguem maturidades, mais prazo de carência, etc. E, nesse quadro, o Banco de Fomento vai dar uma garantia sobre 25% do crédito em situação de moratória, o que é uma ajuda importante, mas também não é uma ajuda tal que retire os próprios devedores, digamos, as empresas e os bancos, do risco que também têm que assumir neste processo. Isto é, não podem ser só os contribuintes, leia-se o Banco de Fomento, nomeadamente com fundos comunitários, a assumir esse risco, mas isso eu acho que vai amortizar muito e amortecer os riscos de falências, enfim, que haverá, mas que eu creio que com este processo a existir decorrerão não exatamente das moratórias, mas da própria situação intrínseca da empresa, isto é, também não podemos crer que as moratórias se eternizem ou que artificialmente empresas zombie se mantenham só porque sim, enfim, até porque isso é consumo de capital, de recursos humanos, que prejudica a economia como um todo, mesmo com muito custo de emprego, daquele emprego naquela empresa em concreto. Portanto, do ponto de vista das famílias, muito rapidamente, o Governo também avançou com medidas, precisamente esta semana, para garantir que os bancos, para incentivar os bancos a renegociarem os créditos à habitação com os particulares, com os seus clientes, garantindo mais espaço e evitando, por exemplo, execuções nos 90 dias a seguir a setembro, portanto até o final do ano, dando aqui alguns incentivos para que haja uma reestruturação de crédito. Também parece que os bancos não querem ficar propriamente com imobiliário dentro de casa, já tiveram o que chega e estão a vendê-los aos pacotes, como nós sabemos, portanto, acho que estas duas medidas importantes nesta fase de transição vão limitar os riscos. Vai haver falências de empresas, seguramente, famílias a entrarem em cumprimento e provavelmente a perderem as casas para os bancos, mas acho que não vai ser, digamos, o drama social que se temia ou que se poderia antecipar há 3, 4 ou 5 meses. O que é que achas?
Concordo, sobretudo pela ação do Governo e pela posição que o Estado está a assumir. O Estado está preocupado mais com as empresas do que com os particulares, como dizias, e as próprias garantias públicas também servem para amortecer esse impacto, não é? Portanto, mais uma vez é o papel do Estado que neste caso que evita...
No fundo foi o Estado que fechou a economia, não é? Por uma razão bondosa, que foi a pandemia e as ações contra a pandemia, mas foi o Estado que administrativamente fechou a economia e levou muita gente a uma situação ou de desemprego, ou de layoff, ou de fecho de negócios, ou de negócios a caírem muito na sua faturação, e portanto também tem que ter aqui essa capacidade.
E que sustentou outro negócio. Olha, fechamos com meia dúzia de perguntas.
Sim.
Estas não vamos responder, vamos deixá-las em aberto, mas vamos deixá-las também para que fiquemos todos a pensar nelas. Algumas não têm resposta, senão por especulação, outras têm resposta, mas dependem de algum tempo, portanto a resposta não é para já. Bom, e esta meia dúzia de perguntas que nós escolhemos, eu vou listá-las,
sim,
são os seguintes. 1. A Bitcoin vai voltar a subir ou vai crashar?
Mas...
Só mesmo bola de cristal. Já falámos aqui, já fizemos episódios sobre isso, sim, aqui no Ministério das Finanças.
2. Com muito sucesso e temos que voltar a ele, seguramente.
Temos que voltar à Bitcoin. 2. A subida da inflação é transitória ou a inflação vai ser um problema? há muitos artigos de opinião que estão a ser escritos sobre isto, neste momento, muitas por análises, vários economistas, sim, e por bancos centrais. Três, Angola vai recuperar com a subida do preço do petróleo? Este ainda não é um tema de que se esteja a falar, mas que sabemos que a dependência de países como Angola do preço do petróleo é muito grande. Ora, a subida do petróleo é boa para países como Angola e isso reflete-se nos seus orçamentos de Estado. Próxima pergunta sem resposta. Os preços das casas vão subir ou vão descer? Falámos sobre isso aqui há uma semana, no episódio anterior, recomendo que o ouçam, se estiverem interessados em perceber a possível resposta. Próxima pergunta. A banca vai continuar a despedir? Nós não vamos responder porque já está nas notícias, não é? Para já, sim. E última pergunta. O PRR vai chegar ao bolso dos portugueses? Ou se calhar melhor, quando é que o PRR começa a sentir-se não só no discurso e na propaganda política?
Era isso que eu tinha a dizer, não é? No discurso já está. Economia, quando é? Vai chegar ao bolso dos portugueses? Nas próximas semanas, exatamente, quando regressarmos à segunda temporada aqui do nosso Ministério das Finanças, já vamos poder refletir um pouco sobre a efetividade, ou melhor, a eficácia do discurso, digamos assim, na prática, não é? Isto é, se o PRR está mesmo a chegar, está mesmo a chegar, ou se já está a chegar ao bolso dos portugueses.
Até lá, prepare-se, caro ouvinte, para ouvir todos os dias falar do PRR e mais milhões e mais milhares de milhões e mais anúncios, porque o governo já está claramente em grande força a propagandear o PRR. Bom, mas a vida dos portugueses agora é, para muitos deles, ir de férias. Entramos em agosto, nós também vamos de férias e havemos de voltar em setembro para mais Mistérios das Finanças. António, boas férias para ti.
Olha, boas férias, Pedro, e boas férias para todos os que nos ouvem, nos têm ouvido aqui no nosso Ministério das Finanças.
É isso. Até setembro e, mais uma vez, muito obrigado pela companhia que aqui nos faz todas as semanas.
O Ministério das Finanças.